Muito boa tarde a todos. Já estamos completos em termos de representatividade dos grupos parlamentares. Vamos continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 110/12 do Governo, que estabelece um regime temporário de pagamento dos subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano 2013. Nesta parte da tarde vamos começar por ouvir a CCP, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes e o Sr. Alberto Saimel, que estão connosco. Agradecer a presença de ambos, agradecer também o parecer escrito que fizeram o favor de nos remeter e dizer-vos que a audição decorrerá da seguinte forma: 10 minutos iniciais para vós, depois cada grupo parlamentar terá à sua disposição até 6 minutos para fazer a respectiva intervenção e 10 minutos finais de resposta ou de alegações ou intervenções finais da vossa parte. Sem mais delongas e reiterando os nossos agradecimentos, passo a palavra ao Sr. Presidente da Direção.
Primeiro que tudo, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e como o tempo é escasso e aparentemente este é o último dia de trabalho do ano, vou tentar ser sintético. Nós faremos duas apreciações, uma de enquadramento mais político, que eu farei, e depois alguns aspectos, digamos, no âmbito do articulado que nós já vos enviámos e que o Dr. Saimel apresentará. Eu queria, acima de tudo, dizer esta questão transformou-se numa questão, se calhar, mais polémica do que inicialmente estava previsto, em grande parte pela forma atabalhoada como ela foi colocada em discussão e em apreciação. Infelizmente, não é a primeira, se calhar não será a última, em que o Governo, enfim, ideias que até são trabalháveis e aceitáveis, acaba por criar aqui um conjunto de situações, de pressas, de propostas, de contrapropostas, de emendas, de contra-emendas, que até acabam por dificultar a análise do mérito ou demérito das propostas. Como é sabido, isto é uma aparece como uma solução de recurso, a CCP tem uma posição clara, nós continuamos a pensar que o principal problema que existe neste momento é a quebra do rendimento dos portugueses e que essa quebra de rendimento tem uma origem clara em todo o modelo de ajustamento que está a ser praticado. Enfim, não vou repetir aqui o enquadramento geral, mas nós temos uma opção muito clara de que o modelo de ajustamento não funciona e que em 2013 as coisas serão provavelmente ainda mais negativas, na medida em que esta Assembleia aprovou um orçamento que, em nossa opinião, é irrealista. É incumprível. Aliás, no dia em que os senhores deputados aprovaram esse orçamento na generalidade ou na especialidade, a primeira aprovação, o Banco de Portugal punha em dúvida o quadro macroeconómico e, na véspera da última aprovação, era a OCDE que punha em dúvida o quadro macroeconómico. Portanto, isto é uma realidade com a que nós temos que nos defrontar e a Confederação do Comércio e Serviços, parceiro social, terá que conviver e encontrar as formas de defender os seus interesses dos setores que representa, por um lado, e da economia nacional, por outro. Não temos uma visão tão estreita com qualquer governo e com qualquer proposta. Também é conhecido publicamente que nós somos completamente defensores de uma revisão do enquadramento do plano de ajustamento. Não consideramos que seja realista pensar que se consegue pagar a dívida com este plano de ajustamento. Portanto, mas enfim, não é este o nosso contexto de discussão aqui hoje. As nossas opções são públicas e conhecidas. Quanto à medida em si, o Governo, nos primeiros contactos que fez connosco sobre esta medida, pôs-nos as hipóteses de ou fazer por duodécimos o pagamento do subsídio de Natal ou do subsídio de férias. Face a essa situação, nós, enfim, consultámos vários tipos de associações, várias entidades, até porque, como sabem, nós temos um conjunto de setores altamente diversificado, e encontramos duas dificuldades face a esta posição. No caso de se diluir por duodécimos o subsídio de férias, isso teria como consequência atingir de uma forma muito acentuada não só as zonas de veraneio, Algarves e, enfim, toda a zona costeira de veraneio, como, inclusivamente, enfim, setores mais ligados, quer dizer, ao turismo interno. No caso de optarmos pela questão do Natal, enfim, há uma tradição. Hoje em dia, apesar dos meios de pagamento já permitirem diferenciar, há de qualquer maneira uma tradição de bens de maior valor e, enfim, de tudo associado à quadra natalícia, de haver um conjunto de gastos, e isso teria um impacto negativo, enfim, no comércio em geral. Aliás, no comércio e na indústria, porque se o comércio não vende, alguém não fabrica. Portanto, que isso às vezes há aqui uma visão um bocadinho estreita da nossa realidade económica. Por isso, não me lembro se foi o Governo, se foi o GT ou se foram ambos, que avançaram com esta hipótese de diluir o meio subsídio de Natal e o meio subsídio de férias ao longo em duodécimos, chamemos-lhe assim. A nós pareceu-nos a solução mais razoável. E pareceu-nos mais razoável porquê? Porque, tendo em conta o brutal aumento da carga fiscal deste orçamento, que aliás é um ponto que não fica eliminado de modo nenhum por este tipo de medidas, mas que vai ter consequências claras no rendimento das famílias e, portanto, vai acelerar ainda mais a recessão. Aliás, se juntarmos a isto, eu não sei se isso ainda permanece ou não, mas mais essa hipótese de cortar mais 3 ou 4 mil milhões em termos de despesa, independentemente de politicamente os senhores poderiam discutir se corta aqui ou se corta ali, sob o nosso ponto de vista, retiram-se mais 3 ou 4 mil milhões de liquidez a uma economia para um PIB de 170 mil milhões. Isso tem consequências, quer dizer, não tenhamos dúvidas que aí não há milagres. Mas isso, independentemente disso, nós tínhamos muito receio que houvesse uma quebra bruta no mês de fevereiro em todo o consumo interno. E porquê? Porque há a sobretaxa do IRS, e há alteração dos escalões do IRS, o que tem um efeito cumulativo extremamente importante sobre o rendimento líquido, em particular dos trabalhadores de conta de outrem, que no fundo são a base do mercado. Nesse sentido, uma medida deste tipo atenuaria, de certo modo, esse efeito durante alguns meses. E como a nossa estratégia não é o quanto pior melhor, enfim, pode-se dizer, mas isso cria uma ilusão, mas isso é vida, quer dizer, e nesse aspecto, apesar de tudo, consideramos que esta solução é menos pior, portanto, em termos de consumo. Em termos das empresas, há aqui duas situações. Nós fizemos uma sondagem a várias tipologias de empresas, não houve unanimidade, Mas existiu, mesmo assim, um consenso bastante mais favorável a esta hipótese. É claro que esta hipótese tem prós e contras em termos de empresas. Anteriormente, as empresas teriam que, enfim, encontrar meios de pagamento do 13º mês e do subsídio de férias numa altura crítica, no tempo em que era mais fácil ir à banca isso era relativamente fácil, mesmo que fossem conjunturalmente por umas semanas à banca. Neste momento isso é muito mais difícil e, portanto, sob esse ponto de vista, muitas empresas mostraram-se, eu diria a maioria daquelas que nós consultámos, enfim, sem uma base científica, mostraram-se favoráveis a uma medida deste tipo. Algumas puseram algumas questões, com alguma lógica, na medida em que, digamos, não podem, deste modo, digamos, são obrigadas, vá lá, deste modo, a todos os meses aumentarem, quer dizer, as suas despesas. Portanto, 8%, 8, qualquer coisa por cento. No cômputo global, consideramos que, nesse aspecto, tinha sentido, apesar de tudo, esta solução, se bem que tínhamos algumas críticas, algumas nuances em relação ao próprio articulado, que, pelo menos aquilo que nós tivemos conhecimento e sobre o que nos pronunciamos, porque também temos tido alguma experiência com este governo, que os articulados mudam com uma rapidez, quer dizer, que nós por vezes temos dificuldade de encontrar qual é a versão final. Já me prolonguei muito mais, agora tenho que dar aqui uns minutos ao meu estimado colega.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados. O que era importante sobre esta matéria já foi referido pelo senhor Engenheiro Vieira Lopes e, portanto, resta-me mencionar os aspectos que na especialidade julgamos que podem ser aperfeiçoados. Deixo para o fim a questão de fundo, que é relacionada com a discriminação que é feita entre contratos sem termo e contratos a termo, e começo diretamente pelo artigo 4 sobre o subsídio de Natal. Não está, tanto quanto se entende qual seja o sentido da norma, pensamos que há três aspectos que deveriam ser alterados. Em primeiro lugar, dever-se-ia no número 1 especificar que é o subsídio de Natal de 2013 que está em causa. Isto parece indiscutível, mas da redação do preceito não resulta claro. Na linha A, dever-se-ia especificar que 50% são pagos numa única prestação, aqui é dito até 15 de dezembro de 2013, mas que são pagos numa única prestação. Isto não está dito, pode prestar a equívoco. Na linha B, dever-se-ia especificar que os restantes 50% são pagos com a retribuição mensal ao longo do ano, portanto em duodécimos, mas com a retribuição mensal ao longo do ano. No artigo 5º, sobre subsídio de férias, dever-se-ia especificar que 50% se vence imediatamente antes do período de férias. Isto não está dito, não estando estatuído, pode levar a confusão. Dever-se-ia mais especificar que os outros 50% se vencem com a retribuição mensal ao longo do ano. Também não está dito, deveria estar específico. No número 3, dever-se-ia especificar, com uma fórmula simples, que não é o caso daquela que foi encontrada na proposta, melhorada na última versão, mas mesmo assim não suficientemente simples e clara, que este fracionamento não se aplica a férias cujo direito se vence antes de 1 de janeiro de 2013. Isto não está dito de forma clara, nós temos uma proposta, o disposto nos números anteriores não se aplica a subsídios de férias vencidos antes de 1 de janeiro de 2013. É uma fórmula simples que penso que acautela aquilo que se pretende e que nós propomos que assim clarificado se altere. Depois, no artigo 7º, sobre a suspensão das vigências das normas, o que é dito na proposta de lei é que se suspende a parte final do número não sei quantos, do artigo não sei quantos. Não me parece uma boa técnica. Não se suspendem partes finais de artigos. Isto é equívoco. Dever-se-ia suspender genérica, transitória e simplesmente toda a norma que contraria o disposto nesta nova lei. Portanto, uma fórmula simples, transitória e genérica, que dissesse, na vigência desta lei, suspendem-se as normas que contrariem o que nela se dispõe. E não suspender a parte final do número não sei quê, da linha tal, é confuso e não contribui. Depois, então, a questão de fundo. A questão de fundo tem a ver com a discriminação que é feita entre contratos sem termo e contratos a termo. Esta discriminação, que obriga a que nos contratos a termo haja um acordo escrito, não é justificada formalmente, já que os contratos a termo e os contratos sem termo têm idêntico regime quanto ao subsídio de férias e de Natal. Portanto, não há hoje em dia nenhuma diferença entre os contratos a termo e os contratos sem termo quanto ao pagamento de subsídio de férias e de Natal. Porque introduzir nesta lei uma diferença obrigando os contratos a termo ou para que se aplique nos contratos a termo a haver um acordo prescrito? Em segundo lugar, um aspecto que já foi referido pelo Sr. Presidente da CCP. A forte componente pessoal da relação laboral nas pequenas e médias empresas e nas microempresas complica a aplicação de um regime diferenciado a situações que são substancialmente iguais. Ou seja, não há na substância, não obstante a maior precariedade dos contratos a termo, não há na substância diferenças que justifiquem que haja regimes diferenciados, distintos, aplicáveis aos contratos a termo e aos contratos sem termo. Na especialidade, são esses os aspectos que estão vertidos também no nosso parecer. Nós formulamos, inclusivamente, propostas, perdoa-se a imodéstia, de redação da especialidade para estes preceitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começamos agora a ronda pelos grupos parlamentares. Dou em primeiro lugar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Não, fica agora do vosso lado. É o professor deputado Pedro Roque? Não. Sr. deputado Arménio Santos, então, que tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da CCP e o Dr. Saia Melo e agradecer a exposição que fizeram. Começaria por registar os contributos na especialidade transmitidos no parecer que enviaram à Assembleia da República e da parte do Partido Social Democrata e naturalmente da maioria e de todas as bancadas, não deixaremos de ter o olhar adequado sobre a vossa contribuição para que o texto final possa ser aperfeiçoado e possa ser mais objetivo e mais explícito nos objetivos, portanto, que se pretende alcançar com esta iniciativa legislativa. Bom, eu queria começar por saudar também esta Confederação e este parecer social, porque apesar das enormíssimas dificuldades com que o país se confronta, nós temos muitas notícias negativas e muitos exemplos desfavoráveis, mas há um que é justo enfatizar, é a conduta dos parceiros sociais do nosso país que, numa situação complicada como aquela que vivemos, em todos os momentos tem dado mostras de grande sentido de responsabilidade e de uma enorme maturidade. Cada parceiro social defende os seus interesses específicos, mas tem sido um exemplo de como tem sabido colocar o interesse do país, o interesse nacional, acima dos seus interesses particulares. E este aspecto, o Partido Social Democrata queria aqui salientá-lo e saudar e enaltecer, portanto, a conduta de todos os parceiros sociais, neste caso específico, da Confederação de Comércio. Depois, um outro aspecto prende-se com as razões desta iniciativa legislativa. O Sr. Presidente já referiu bem, não importa se a iniciativa, a ideia desta solução foi de um parceiro social ou do Governo, o que nos parece é que, tendo em conta o agravamento fiscal a que estamos, infelizmente, obrigados para o próximo ano, foi entendimento dos parceiros sociais darem o seu contributo. E um contributo, como referiu, que é uma solução razoável, é uma solução equilibrada. Porque se fosse feita a opção por um corte do 13º mês ou do 14º mês, provavelmente teria consequências bem mais dolorosas para os trabalhadores e para a economia nacional do que esta solução que acabou por ser traduzida nesta proposta de lei. De facto, com esta solução, naturalmente, procura-se atenuar os efeitos do aumento da carga fiscal. Isso é óbvio, o Partido Social Democrata tem disso plena consciência, reconhecemo-lo, não temos qualquer motivo para escamotear uma realidade que sentimos, que sabemos e sentimos ser muito difícil para a generalidade das famílias portuguesas e para os trabalhadores em particular. E quando falamos nos trabalhadores e nas famílias, também estamos a falar nas empresas. porque as empresas, infelizmente, têm as suas dificuldades e ocorrem o encerramento e falências nos números que todos nós sabemos e, por isso mesmo, estamos profundamente preocupados com toda esta situação. E é nesse sentido que nos parece que esta solução de fazer incidir uma forma de desviar um direito dos trabalhadores, que é o 13º e o 14º mês, e desviar metade do 13º e 14º para pagamentos na base do duodécimos, é uma forma, de facto, de atenuar os efeitos do agravamento da carga fiscal, e isso, na nossa opinião, ajuda as pessoas a manterem alguma capacidade para manter os seus compromissos e os seus padrões de vida, por um lado. Por outro lado, não terem necessidade de maior endividamento e, por outro lado, também contribuírem para que as pessoas possam manter alguma animação na economia nacional, no consumo interno, porque se nós não mantivermos esse nível de consumo interno, sabemos bem que, inevitavelmente, haverá mais falências e, com mais falências, haverá mais desemprego. E o desemprego é, para nós, o problema social mais grave do nosso país neste momento. Por isso, era a questão que eu gostaria de colocar em termos finais, Sr. Presidente, era essencialmente esta. A Confederação do Comércio representa exatamente uma área da economia do país onde, por exemplo, a escassez de recursos das famílias e das pessoas se faz refletir com maior violência, não só no encerramento de empresas, como também na criação de emprego. Eu queria ouvir, se for possível, da parte do Sr. Presidente da Confederação de Comércio, se considera ou não que esta medida, porque era incontornável face à necessidade absoluta que temos de implementar uma política orçamental como aquela que aqui foi aprovada, se o Sr. Presidente considera ou não que esta medida é uma medida inteligente, é uma medida amiga das micro, pequenas e médias empresas, pelo menos da área do comércio e também da indústria, e também é uma medida que acaba por ser amiga do emprego e do equilíbrio do orçamento das famílias. Porque é esta visão política que nós gostaríamos de ver analisada e apreciada também pelo parceiro social, Confederação de Comércio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o complementar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se cumprimentar e saudar a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e o Sr. Presidente e a delegação que o acompanha em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecer o contributo que nos fizeram chegar o parecer por escrito que reafirma muitas das preocupações que o Sr. Doutor aqui também já nos deu nota, que algumas acompanhamos e que serão objeto do nosso trabalho aqui na Comissão. Eu queria dizer o seguinte, depois das considerações que o Sr. Presidente da CCP fez sobre este processo, sobre a capacidade de diálogo social e sobre a arte do Governo na elaboração de propostas legislativas, eu não tenho muito mais a adiantar. Bem como sobre as considerações que o Sr. Presidente fez sobre o próprio Orçamento de Estado para 2013, sobre a situação económica em que nos encontramos, que não são fruto do acaso, naturalmente, são fruto de políticas e de governação do atual Governo. E, registando as considerações, a análise e as palavras que nos deixou, não tenho, reafirmo, muito mais a adiantar. Queria aproveitar a vinda cá do parceiro social para também dar nota de como o Partido Socialista encara esta medida e também do nosso sentido de voto e do nosso posicionamento. Encarámo-la como uma medida temporária e excepcional, para tempos excepcionais, medidas excepcionais. Estamos motivados de forma diferente das bancadas que acompanham o Governo. E é preciso, e hoje tentamos deixar também isso bem claro, que se faça essa diferença de motivos. Não vamos confundir o sentido de voto com as razões, os motivos que levam ao mesmo, que pode ser coincidente. Por um lado, o PSD e o CDS-PP querem, como já referi, montar uma operação de cosmética. Tiram com uma mão, tiram através do IRS do agravamento dos escalões, através da sobretaxa de 3,5%, e não dão com nenhuma, porque este duodécimo que visa maquilhar, visa tentar fazer esquecer este aumento brutal de impostos, este duodécimo é dos trabalhadores. Não é o Governo que dá nada, nem é o Governo que suaviza nada. Mas o Governo fez todo este debate no passado, ontem no plenário, hoje aqui, fazendo crer que é amigo das famílias, dos trabalhadores, que está a ajudar, prosseguindo no guião da operação de cosmética, que nos obriga a pôr as coisas desta forma muito clara. O Partido Socialista, discordando completamente das políticas de governação que nos trouxeram até aqui, aliás, há horas soubemos pelo Instituto Nacional de Estatística que o déficit no terceiro trimestre é de 5,6%, faltam 3 dias para o final do ano 2012, o Governo que se tinha proposto a 4,5% e depois 5%, tem aqui um enorme desafio e, portanto, dificilmente cumprirá aquilo que foi o objetivo que, segundo o próprio Governo, justificou todos os sacrifícios. Pediram todos os sacrifícios aos portugueses e o resultado é que não há equilíbrio, não há consolidação orçamental, não se alcança sequer o objetivo do déficit. E, portanto, temos que fazer esta destrinça. As nossas motivações são completamente diferentes, não concordamos com o rumo que nos trouxe até aqui, agora percebemos as dificuldades das famílias, dos trabalhadores, e não lhes vamos cortar, não lhes vamos dar a possibilidade de acederem a um duodécimo do subsídio, que no final do mês pode ser importante, pode fazer a diferença, para não recorrerem ao endividamento e para continuarem a suportar os seus encargos mensais e não contribuirmos ainda mais para as dificuldades da nossa economia. E é só esta a razão que justifica o nosso voto favorável, porque não votamos contra, só por ser contra o Governo, pomos os interesses dos portugueses acima de tudo. E entendemos que as políticas que provocam esta situação, que provocam a necessidade dos trabalhadores estarem à míngua, em alguns casos a pedir adiantamento, são completamente inaceitáveis e têm que ser denunciadas. Não embarcamos na operação de cosmética, pelo contrário, desmascaramos, mas estamos ao lado das famílias, dos trabalhadores, num momento de grande dificuldade. Nós temos manifestado uma grande preocupação com a neutralidade fiscal desta medida, também gostaríamos de ouvir a CCP sobre isso. A neutralidade fiscal, e hoje reafirmamos por via do IRS, porque tem que ficar bem claro, e quero novamente dizer aqui isto, que em sede de IRS não podemos somar o vencimento com o duodécimo, por essa via, fazendo o trabalhador subir de escalão e pagar mais IRS, mais retenção na fonte, mais receita para o Estado. Isto tem que acontecer mensalmente e anualmente, naturalmente. Porque não aceitamos a perda de rendimento dos trabalhadores, como dissemos desde sempre. Mas também temos que chamar a atenção para o esforço que as empresas e que os comerciantes e os serviços estão também aqui a fazer. E o Estado, e neste caso o Governo, com esta opção, vai também buscar receita, porque há, de certa forma, um adiantamento, entre aspas, desde logo, no caso da TSU, que se fossem pagos em 14 meses, só receberiam em junho ou em dezembro, mas o próprio Estado vai ter desde já à sua disposição receita da TSU e pode estar na tentação de conseguir mais receita fiscal por esta via. Aliás, com este resultado do déficit, a tentação deve ser grande. E isso nós também não aceitamos. As empresas estão, e os comércios e serviços, a fazer um grande esforço. É um grande esforço para a sua tesouraria.
Pedir conclua, Sr. Deputado.
E devem, e ouviremos a vossa posição e sugestões para esse efeito, e deve ser salvaguardada a tesouraria do comércio e serviços para mais gula por parte deste governo para pagar os seus falhanços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço, em meu nome e do CDS, a presença da CCP nesta comissão, o Engenheiro João Vieira Lopes e o Dr. Alberto Saimel. Gostaria primeiro de começar por fazer um pequeno enquadramento. As premissas que estão por trás desta proposta de lei são simples. Houve um aumento da carga fiscal, há uma diminuição do poder de compra dos trabalhadores e das famílias portuguesas em geral. Há também, isso reflete-se no mercado interno, há uma recessão, não só a nível das empresas industriais, como a nível do comércio, principalmente, são os primeiros a ter esse impacto, provocado pela diminuição dessa liquidez, desse poder de compra. Há uma medida que o Governo toma e que propõe que seja aprovada aqui, que tem em vista, de certa maneira, minimizar ou diminuir o impacto do aumento da carga fiscal. É evidente que, não obstante os esforços que o Governo tem feito desde que tomou posse na aplicação do memorando de entendimento com vista a corrigir a trajetória da economia portuguesa, e muito se conseguiu fazer, repare-se que de 2010 até agora, portanto, em menos de 2 anos, conseguiu-se reduzir um déficit brutal de mais de 10% para pouco mais de 5%. E quem acha que isto é pouco, gostaria de ver a fazer melhor. Mas, de qualquer maneira, é evidente que este programa e a aplicação deste programa de memorando de entendimento tem implicações concretas no esforço e no sacrifício que é imposto às famílias portuguesas. E esta proposta de lei visa minimizar esse impacto. Como? Atribuindo, por via do duodécimo às famílias portuguesas, um adicional de rendimento, uma antecipação do rendimento que receberiam por junto em 2 momentos diferentes no ano, atribuindo-se por duodécimos metade do subsídio de férias e metade do subsídio de nação. Um órgão de comunicação publicou hoje um estudo muito bem feito, exaustivo, que analisa o impacto no orçamento das famílias dos mais diversos rendimentos, começando pelos escalões acima dos 600 euros, e repare-se que quando nós falamos do grande aumento de impostos, e foi o grande aumento de impostos, no entanto este grande aumento de impostos não afeta todos os portugueses de maneira igual, e os portugueses com os rendimentos mais baixos nem sequer são afetados por este aumento de impostos. Mas, de todo modo, esta medida, segundo esse estudo, vem logo a partir de 600 euros trazer, já contemplando a questão da retenção na fonte, o IRS, etc., trazer logo benefícios mínimos acima de 50 euros, começando logo nos 600 euros. E, portanto, é uma medida positiva e o seu impacto é positivo. Traves mestras desta medida. Impõe uma regra geral de pagamento em duodécimos de metade dos 2 subsídios, admitindo como exceção que a mesma possa não se fazer por acordo entre as partes, empregador e empregado. No caso dos contratos a termos, esta regra não existe, existe a regra contrária. E aqui eu deixava a primeira questão à CCP, a CCP questionou este ponto, não entendo a CCP que, dado que no contrato a termo certo, há uma variedade enorme de tipos de contratos que podem ser celebrados, seria difícil impor uma regra destas, até porque no contrato sem termo é muito fácil fazer a aplicação da norma contida nesta proposta de lei, porque o próprio nome diz duodécimo. O contrato sem termo vigora por 12 meses sucessivamente. O contrato a termo certo vigora, pode ir de 15 dias a 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, portanto, varia de contrato para contrato. E, portanto, é mais difícil fazer este cálculo, a não ser que as partes entre si acordem antecipadamente. Dou o exemplo de um contrato a termo de 6 meses, já não serão duodécimos, serão, nem sei o nome, serão, é dividir por 6. Portanto, porque no contrato a termo certo, basicamente a questão reside aqui. Não há um subsídio a pagar, há o proporcional do subsídio ao tempo de trabalho que se teve decorrente do contrato a termo. E, portanto, a dificuldade está no proporcional, daí inverter-se a regra, mas isto é o que eu penso. Eu perguntava à CCP, porque a CCP, no seu parecer, vai para o regime geral, dizendo que o regime geral aplicável é o mesmo, que é um facto, mas não aborda, é sobre este aspecto e sobre esta vertente que eu gostaria que se pronunciasse. Por outro lado, a outra questão que a CCP levanta, que é a dos artigos 4º e 5º, eu também gostaria de questionar, e questiono, com o melhor das boas fés, se, dizendo o diploma, que a presente lei vigora entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013, e que os seus efeitos, entrando em vigor, embora posteriormente, os seus efeitos reportam a 1 de janeiro de 2013, e aplicam-se, portanto, aos subsídios de Natal e subsídios de férias pagáveis neste período, que são precisamente os que se venceram, decorrentes do ano anterior, que se venceram 1 de janeiro. Não decorre do próprio texto da lei que isto se aplica precisamente àquilo que a CCP, no seu parecer, chamou a atenção, que é o direito ao subsídio vencido a 1 de janeiro e não outros. Entendem que é mesmo necessário alterar a redação da lei nos termos em que proponho. Não é que eu tenha objeção de maior a pôr, mas só queria saber se não entendem que será redundante ou não. E seriam basicamente estas duas questões que eu gostava de pôr e também, ouvir da CCP no geral se não entende que a aplicação desta medida irá, de facto, dar uma ajuda à grande maioria dos próprios associados da CCP, que dependem, e muito esmagadoramente, da liquidez e do poder de compra que as famílias portuguesas tenham disponível no dia-a-dia ao longo do ano todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado. Cumprimento a representação da CCP. Serei breve. Em primeiro lugar, queria dizer que subscrevemos uma boa parte das considerações feitas acerca dos efeitos da aplicação do memorando e do Orçamento do Estado na situação económica e nas empresas em particular e na consequente situação do desemprego. Portanto, não acrescentaria mais quanto a isso. Salientando também que o que há aqui de mais decisivo neste momento é que um corte brutal no rendimento dos trabalhadores significa dificuldades acrescidas para as empresas de comércio e serviços e naturalmente também para as de indústria, tendo em conta o peso do mercado interno na atividade económica do nosso país. Portanto, isso é que é o problema e não vale a pena encontrarmos aqui formas de esconder ou tentar encontrar aqui formas de esconder que esse é o problema fundamental e que com esta proposta contra a qual nós estamos, por razões diversas, uma delas porque consideramos que põe em causa a prazo, ajuda a pôr em causa a prazo o pagamento dos subsídios, mas também porque ela não traz nenhum acréscimo de rendimento e, ao contrário do que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Arménio Santos, não trará nenhum acréscimo de consumo porque não há mais rendimento disponível com esta proposta. O rendimento é exatamente o mesmo. Isto é, muito menos do que houve em 2012, que já foi um ano de perda de rendimento. E isso é que é o fundamental e é o que está aqui em cima da mesa. O resto são operações, de facto, com algum teor de cosmética, que se pretende agora transformar numa ideia de que vai haver mais dinheiro quando não vai, Não vai, vai haver menos dinheiro para os trabalhadores, esta é que é a verdade, e esta divisão por duodécimos não traz mais rendimento, nem mais consumo, nem mais possibilidades para as nossas empresas, mas sim o contrário, o contrário. Portanto, não resolve nenhum problema. E como nós estamos contra a perspectiva de fundo, que está aqui também, que tem sido evidenciada em várias declarações, e também não vemos como é que se pode qualificar uma lei como de cosmética e depois votar a favor dela, naturalmente vamos opor-nos à sua concretização, porque ela, não por votar contra porque é do governo, mas porque ela não resolve nenhum problema dos trabalhadores e abre portas para o agravamento da diminuição do seu rendimento, com os efeitos que isso tem na nossa economia e com os efeitos que isso tem no nosso desemprego. Aliás, os dados hoje publicados da execução orçamental bem demonstram isso. Nós vemos que os impostos relacionados com a atividade económica e também com os rendimentos do trabalho diminuíram em relação a 2011, nos três primeiros trimestres, na casa dos 5%, que as contribuições para a segurança social diminuíram na casa dos 7%. Entretanto, os juros aumentaram na casa dos 10%. E o que vemos é que o déficit está a níveis superiores àqueles que o governo andava a prometer, porque, como é evidente, com esta política não se resolve o problema do desemprego, não se resolve o problema da economia e também não se resolve o problema do déficit nem o problema da dívida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a delegação da Confederação do Comércio. Eu creio que muita coisa já foi dita e, portanto, nesta altura da discussão, já todos percebemos quais são as verdadeiras intenções desta proposta. Eu estou de acordo com parte ou com grande parte da análise inicialmente feita pelo Sr. Presidente da Confederação, porque de facto esta é uma proposta que pretende apenas mascarar o efeito brutal do aumento de impostos. Também me parece que toda a gente percebe, ainda que se queira fazer um discurso diferente, dizendo que o que se pretende, e a maioria tem-lo dito, que o que se pretende é aumentar o rendimento líquido das famílias, isso não vai acontecer. O que se pretende é criar uma grande ilusão, porque, de facto, esse rendimento, em 2013, vai ser menor que em 2012, não só pelo facto da subida dos impostos, nomeadamente pelas alterações aos escalões do IRS e também ao seu acréscimo em 3,5%, como também por via de não ter havido qualquer aumento salarial. E, portanto, neste momento as pessoas têm menos poder de compra, as pessoas têm menos emprego, as pessoas têm menos pensão e, com esta política, naturalmente, têm menos consumo, naturalmente, que muitas empresas, e nomeadamente na área do comércio, que são empresas, algumas delas já muito asfixiadas por via também do aumento do IVA e de outros custos de contexto, vão sofrer também com esta situação. E, portanto, esta proposta serve apenas para criar a ilusão de que a perda não é tão drástica, mas as pessoas vão em julho e em dezembro ter de facto a fatura quando perceberem ou quando constatarem mesmo que vão receber menos, e vão receber menos, e as pessoas também sabem. E por isso mesmo nós estamos contra esta proposta. Entendemos que não é uma inevitabilidade toda esta situação, havia alternativas de taxações diferentes e de fazer outra política económica onde houvesse alguns sinais de crescimento, nomeadamente se fosse cumprido aquilo que foi o próprio Conselho do Tribunal Constitucional no sentido da equidade na taxação de todos os rendimentos, e o que se verifica é que o Governo insiste e persiste na taxação dos rendimentos do trabalho cada vez mais. agravada com a situação do desemprego, da precariedade, e que não se vislumbra e para o qual o Governo não tem qualquer medida acrescida. E por isso mesmo, portanto, agradecendo também alguns, agradecendo os contributos que foram levantadas para a especialidade, nomeadamente em artigos muito concretos, que eu penso que esses contributos são importantes, nomeadamente aquele que deixa claro que os 50% são pagos de uma só vez. Porque nem isso, nem essa questão está absolutamente acautelada nesta proposta de lei. Aliás, o Governo tem-nos vindo a habituar, e isto são questões laterais, direi eu, no contexto em que estamos a discutir esta proposta, mas tem-nos vindo a habituar a propostas de lei tecnicamente bastante mal feitas. E esta, de facto, é mais uma delas que deixa a porta aberta a interpretações várias, porque, de facto, quando pretende mistificar também e baralhar, tem dificuldade em, no concreto e tecnicamente, deixar claro os propósitos. Também achamos de grande importância essa distinção entre os contratos a prazo, porque, de facto, há aqui uma discricionariedade e, portanto, uma obrigatoriedade da redução a escrito apenas para alguns. Todos percebemos que as compensações pagas aos contratos a prazo, elas são proporcionais, sempre assim foi, e, portanto, tudo isso, com certeza, patrões e empregados, isso muito bem. Portanto, não é essa questão que está aqui colocada nesta proposta de lei. Agora, ela precisa também de clarificação técnica. Agradece e tomamos em boa nota esses contributos. No entanto, para nós, a questão de fundo é aquela que eu já referi, e por isso mesmo o Bloco de Esquerda esteve contra esta proposta, na certeza de que é possível não asfixiar a economia criando outras tributações. Porque, de facto, o corte na despesa não tem que ser necessariamente o corte apenas nos salários e nos apoios sociais. O corte na despesa pode ser e deve ser feito por outra via. O Governo é que nunca quis tomar essa opção política e, por isso mesmo, apresenta-nos sempre como uma inevitabilidade o corte aos mesmos e, nomeadamente, aos rendimentos do trabalho, e é exatamente contra isso que o Bloco de Esquerda está. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvemos agora a palavra à CCP, até 10 minutos para uma intervenção final.
Muito obrigado pelas questões. Indireto aqui aos assuntos. Começando pela questão que foi aqui colocada pelo PSD, Sr. Deputado, é assim, como eu disse, e é conhecida, nós achamos que o problema de fundo estão, evidentemente, que o plano de ajustamento não serve e portanto, as consequências estão à vista. No entanto, como parceiro social e procurando defender de uma forma equilibrada, nós parece-nos que esta proposta, se a opção era cortar, é mais equilibrada. Portanto, isso, sendo mais equilibrada, é aquela que permite um ajustamento mais fácil dentro das limitações da situação. Independentemente, como já referi, de uma forma clara, que não estamos de acordo com o modo como toda esta problemática está a ser quadrada. Portanto, por isso, apoiamos e não temos qualquer problema, até porque a tradição da CCP sempre foi de procurar os equilíbrios possíveis, porque na prática, os seus deputados às vezes podem meter noção, mas na prática, como além do comércio abrangemos vários setores de serviços, isto são quase 200 mil empresas, é quase metade do tecido empresarial português, em número, claro, não estou a falar em preço do PIB. E acabamos por, digamos, ter uma noção bastante transversal do que se passa na sociedade portuguesa e na economia portuguesa. Portanto, é uma medida equilibrada. Enfim, chamar-lhe amigo ou inteligente ao Sr. Deputado é capaz de ser um exagero, mas eu diria que equilibrada. No que se refere à questão que o PS nos pôs, da neutralidade fiscal. Eu perguntei isso olhos nos olhos, na Concertação Social, ao Secretário de Estado, não sei de quê, que representava o Ministro, o Paulo Núncio, acho eu, não é Paulo Núncio? Dos Assuntos Fiscais, exatamente. Eu perguntei isso olhos nos olhos, até porque, evidentemente, nenhum de nós é ingênuo, e nós também todos temos noção que, independentemente dos benefícios ao consumo, enfim, as antecipações de cobrança de impostos são armas políticas que toda a gente julgará a favor ou contra na altura que lhe interessar. Eu perguntei olhos nos olhos e o Secretário de Estado, o que me respondeu foi que o procedimento seria idêntico ao que se faz hoje em termos já do subsídio de férias e do subsídio de Natal, ou seja, linhas separadas com o escalão, que é o escalão, que é o escalão de descontos normal. Está escrito em ata, portanto, porque isso foi uma das nossas preocupações, até porque se nós estávamos interessados em que não houvesse uma queda abrupta de consumo, quer dizer, que permitisse às famílias amortizar alguns efeitos, amortecer, aliás, alguns efeitos, se levassem uma sobrecarga no escalão de IRS, isso anularia, quer dizer, o efeito. Agora, não sei, é muito difícil também perceber, tendo em conta as alterações de escalão de IRS, como é que isto vai aparecer. Não sei. Mas foi-nos dada essa garantia, aliás, foi uma das, vá lá, condições, entre aspas, que nós pusemos também para apoiar esta posição. Duas ou três considerações e depois, genericamente. Há uma coisa que nos preocupa, senhores deputados, que é este Ministério das Finanças tem uma característica que provavelmente o diferencia de todos até hoje. Colocando-se assim, numa ótica política da liberdade dos cidadãos e da sociedade civil, é provavelmente aquele que até hoje tentou definir mais regras até à minúcia para toda a atividade das empresas. Portanto, é uma situação, aliás, bastante curiosa e contraditória. E neste momento, digamos, tudo o que está posto neste momento para vigorar 1 de janeiro em termos de faturação, em termos de softwares, partindo de uma preocupação que nos parece correta, que é, digamos, a questão da carga, da evasão fiscal, isso que é uma preocupação que pensamos que é justa e num momento destes ainda mais, acaba por encontrar mecanismos complicadíssimos que estão a sobrecarregar brutalmente as empresas, até para as exportações e importações, qualquer dia quem exporta ou importa tem que ter quase uma pessoa só para preencher as coisas que o Banco de Portugal agora não se preenche, mete-se na net, mas até tendo em conta a admissão das empresas. Portanto, independentemente de outras considerações que o Dr. Saimel fará, quanto menos regimes houver diferenciados, melhor. E por isso é que nós preferimos sempre uniformização de regimes para facilitar, digamos, os mecanismos de funcionamento das empresas. Aliás, é um bocado conjuntural e podem considerar caricato, por exemplo, para mim estou preocupado que eu não conheço bem os prazos agora aqui das discussões públicas, privadas, promulgações e não sei o que mais, mas eu também já estou a suspeitar que corremos sérios riscos de ter uma grande atrapalhada, que é não sai em janeiro a tempo do processamento dos ordenados, depois sai em fevereiro, porque entretanto depois há as pessoas que já pediram a antecipação das férias para janeiro, têm que ser pagas ao abrigo da lei antiga, ou seja, isto é um bocado a demonstração como uma medida, enfim, como digo, que nós consideramos equilibrada e aceitável, mas se for mal equacionado no seu funcionamento, pode dar uma data atrapalhada, quer dizer, neste momento, e as empresas, algumas que já se queixam que apesar de tudo vão ter uma sobrecarga mensal, em vez de só terem 2 meses, se calhar em janeiro vão ter 2 meses. Eu alerto os seus deputados, quer dizer, assim, até porque, enfim, são os seus deputados que suportam o governo e têm a obrigação de dialogar com o governo, que nós gostaríamos que estes atabalhamentos, independentemente, enfim, das visões diferentes que possamos ter fossem evitados, porque as empresas hoje em dia tiveram que reduzir o pessoal ao mínimo, enfim, e portanto tudo, toda esta sobrecarga é negativa. Para, digamos, terminar, antes aqui do colega Sai Melo por responder a estas questões ali dos deputados do CDS, nós estamos abertos no futuro a discutir, a dividir os ordenados pelos 12 meses. No entanto, essas coisas, para serem feitas, têm que ser feitas tendo em consideração os hábitos das populações, as culturas existentes, a capacidade financeira e eventuais fazimentos. Nós não nos choca discutir isso. Agora, não queremos é que isso seja discutido sob pressão e por isso é que queremos delimitar claramente que seja para aquele ano e só para este ano. De resto, estamos perfeitamente abertos. Pensamos que mesmo essas coisas no futuro terão que ser faseadas, porque há, de facto, hábitos, culturas, níveis de poder de compra, etc., que interferem em situações dessas. Para terminar, Dr. Saimel.
Muito obrigado. Foram colocadas algumas questões técnicas específicas pelo Sr. Deputado do CDS, Artur Rego. O aspecto relacionado com os contratos a termo. Justifica-se a discriminação por razões técnicas, ou seja, pela dificuldade em aplicar este regime aos contratos a termo? Parece que não. Os contratos a termo ou são a termo certo e têm uma duração estipulada e, portanto, é fácil determinar qual é o duodécimo, ou são a termo incerto e, não tendo uma duração certa, como o nome indica, têm uma duração previsível. Além, em outros casos, recorre à duração previsível do contrato a termo. O trabalhador é contratado para substituir outro que está cumprindo doença, é contratado para substituir outro que está de férias ou em licença de parental, e, portanto, há uma duração previsível. Portanto, é execuível que nos contratos a termo se faça o pagamento dos subsídios de férias e de Natal em duodécimos. Aliás, a lei já prevê que eles sejam pagos. Designadamente, o subsídio de Natal é pago proporcionalmente à duração efetiva do contrato nesse ano. E, portanto, sabendo que é pago proporcionalmente, não há dificuldade em calcular duodécimos desse valor para aplicar. Diz-me o Sr. Deputado, e dir-se-ia, o Governo resolve esta questão apresentando uma proposta que soluciona o problema da diferença técnica dos contratos a termo. Mas não. A solução que é apresentada na proposta de lei é que depende do acordo escrito entre as partes. Ora, o acordo escrito não resolve nenhuma dificuldade técnica. Por outro lado, introduz nas empresas uma discriminação entre trabalhadores contratados a termo e trabalhadores contratados sem termo, que tem dois problemas. Por um lado, cria ou bule com o aspecto de conflitualidade, implica conflitualidade, implica desacordo, implica mal-estar nas empresas com trabalhadores com regimes diferenciados. Os trabalhadores a termo só terão aplicação do regime de pagamento fracionado desde que deem o seu acordo por escrito, os outros trabalhadores tê-lo-ão independentemente disso. É uma discriminação que não me parece fazer sentido. Por outro lado, o facto de haver acordo escrito não vai eliminar qualquer das dificuldades técnicas relacionadas com a aplicação. O Sr. Deputado refere outro aspecto que é o seguinte, não ficaria acautelado pela norma que na proposta de lei prevê que este regime vigore entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013 todos os aspectos que nós propomos dignamente na especificação? Não. A lei pode vigorar apenas durante o ano 2013 e, vigorando durante o ano 2013, aplicar-se a todos os direitos a férias que nessa data sejam pagos, todos os subsídios de férias e todos os subsídios de Natal, que nessa data sejam pagos. Suponho que deve especificar-se que este regime de pagamento fracionado se aplica apenas ao subsídio de férias, ao direito a férias, que se vença em 1 de janeiro de 2013, e ao subsídio de Natal relativo ao ano de 2013. Eu suponho que é isso tudo o que pretendemos, todos pretendemos, e, portanto, não vejo inconveniente, pelo contrário, em que isso seja especificado na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos concluída esta audição com a CCP, agradecendo mais uma vez a vossa presença nesta comissão, desejando também um ano melhor possível. E, assim, passamos agora rapidamente à audição com a CAP, pedindo que não abandonem a sala. Vou apenas levar a CCP lá fora e chamar os nossos, a entidade que se segue.